Polícia Militar realizará eventos alusivos ao Dia do Soldado a partir de hoje. Missa em ação de graças na Catedral a partir das 7 da noite. Amanhã tem culto evangélico no pátio da área integrada de segurança. E ontem nós tivemos o Dia do Soldado, né? Por isso, uma semana de atividades aí distribuídas relativas à data. Por isso, nós convidamos e gentilmente o Major PM Marco Antônio Barreto atendeu o nosso convite para vir falar dessa programação, né? Inclusive, me parece que é o primeiro Dia do Soldado que tem o Major Marco Barreto à frente do comando do 23º. Como é que está sendo aí essa semana de atividades alusivas ao Dia do Soldado, Major? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. É uma semana, diria que corriqueira, mas com destaque em homenagem ao Dia do Soldado, que ocorreu agora na segunda-feira. Culturalmente, a unidade ela sempre realiza um evento profano, né? Uma festa na ABB e com a feijoada, onde os policiais participam, partida de futebol, coisas dessa natureza, onde eles têm um lazer e normalmente ficam até almoça lá com todo o efetivo do batalhão. Mas esse ano, em virtude do falecimento do presidenciável Eduardo Campos, a unidade achou por bem não fazer esse tipo de evento comemorativo, pelo menos nesse momento. Uhum. A gente vê que não é o momento adequado para esse tipo de celebração, esse tipo de festa, e temos outras etapas da comemoração do Dia do Soldado, que aí é a missa, que teremos hoje à noite, e amanhã um culto na própria unidade da área integrada, que fica na localização do prédio novo. Então, serão duas celebrações religiosas, onde os policiais terão a oportunidade de participar, de se integrar mais entre si, essa comemoração e essa homenagem que nós todos tentamos realizar para prestigiar o policial, o soldado, todos nós que fazemos parte do 23º, na dedicação diurna à segurança pública, de uma forma geral, aqui no sertão do Pajeú.
O senhor já falou comigo sobre isso, o senhor, inclusive, que já conhece bem essa região. Dá para dizer que o policial militar que atua aqui no Pajeú, até pela característica da região, ele também tem, digamos, uma atuação diferenciada se comparada com outros batalhões. Como é que o senhor avalia a tropa do 23º Batalhão especificamente?
Tem sido sempre alvo de comentários elogiosos por parte da minha pessoa. As outras oportunidades que tive de servir, sempre ouvi dos comandantes de unidade, e recordo sempre do Coronel Vareda, que foi uma pessoa que serviu aqui, teve um grande destaque, e sempre realmente reconhecia o valor da tropa. Era um coronel, um comandante que esteve à frente e sempre ressaltou isso, e passamos realmente a enxergar cada vez melhor a postura do policial militar aqui, que serve na área do 23º, que serve na área do sertão do Pajeú. São características realmente da região. É um policial dedicado, é um policial atencioso, é um policial que vem conseguindo atualmente ser praticamente a área com melhores índices de redução de homicídio dentro do estado. Então, eu na realidade só posso parabenizar todo o corpo da tropa por todos esses atributos, né? Há um policiamento realmente muito bom, um policial dedicado, um policial que corresponde às expectativas e, graças a Deus, sempre vem contribuindo com as solicitações e as orientações do comando da unidade.
Pela experiência do senhor, o fato da grande maioria dos policiais que atuam aqui serem nativos da região facilita, inclusive com esse esforço que foi feito. Eu lembro de uma articulação com o próprio Eduardo, né, o Ministério Público, a própria polícia, para trazer policiais que tinham sido levados para outras áreas ou que tinham formado e estavam servindo a outros batalhões, e alguns voltaram, foram, digamos, repatriados ou vieram pela primeira vez atuar na região de origem. Isso é um facilitador para conseguir um bom rendimento do policial, comandante?
Com certeza, Nil Júnior. É mais um facilitador, né? Entre tantos atributos que a região tem, o fato do policial militar ser nativo, ser natural da região, ela contribui. Outro fator, eu diria que é a experiência. Nós temos aqui uma tropa, que boa parte da tropa já tem uma idade, já tem uma maturidade, já tem uma experiência policial. Então, talvez hoje nós sejamos a menor tropa, em termos de quantitativo, mas eu diria também que uma tropa mais experiente. A faixa etária do nosso policial militar, em termos de serviço prestado, ela varia entre 20, 25, 28 anos. Tanto é que agora, em 2014, nós teremos a pica praticamente de 25 a 30 policiais militares, porque são policiais que já vêm dando uma grande contribuição na região. Então, o fato de serem nativos, o fato de serem naturais da região, o fato de ter esse tempo, essa experiência de serviço, com certeza contribui de uma maneira vantajosa para que a gente atinja essas metas e esses resultados.
Falando sobre a distribuição desses policiais após esse processo de, digamos, repatriar de alguns PMs, não foram tantos, mas houve um número aí que se conseguiu trazer para cá. Como é que está a distribuição dos PMs, comandante? Eu sei que há sempre um debate, todos os comandantes que passaram por aqui conversando conosco falavam dessa dificuldade, a história do cobertor curto, que proporcionalmente nós deveríamos ter mais PMs, mas colocando que há um esforço para tentar fazer com que essa distribuição consiga suprir, né, não só os municípios, como também distritos. Eu lembro que havia um debate sobre alguns distritos que não tinham ainda, ou que estavam com dificuldade de policiamento. Como é que está hoje essa distribuição?
Quando eu cheguei, em abril, a gente teve a oportunidade de dar essa entrevista a você, e foi justamente com a chegada desse efetivo. Naquele momento, a gente teve a oportunidade de ativar Jabitacá, o distrito de Guaraci, aumentarmos o quantitativo de efetivo por guarnição, eram dois homens por guarnição, em Afogados, em Tabira e em São José, e a gente passou a ter três homens por guarnição. Ativamos naquela época uma guarnição, que a gente chama de guarnição, mas um trio Rocan em Tabira. Tivemos a necessidade, pelo quantitativo de efetivo de presos na área de São José do Egito, que hoje é a cadeia praticamente que mais tem presos, aumentarmos a segurança naquele estabelecimento prisional. Então houve praticamente essa demanda. Ativamos praticamente reforçamos uma guarnição tática, que é o que a gente chama de GAT, para que pudesse ser dado cobertura em outros distritos, tipo Borborema, tipo que pertence a Tabira, tipo São Vicente, Piedade, Itapetim, que pertencem à área de Itapetim, na área da Terceira Companhia, que é, vamos dizer assim, que tem o centro de comando em São José do Egito, e eram áreas que tinham bastante, vamos dizer, incidência de furto, de roubo, expectativa de assalto a banco, porque para muitos que não sabem, ao longo desses 4, 5 meses que estamos à frente, a gente tem tido muitas, vamos dizer assim, suposições em termos de assalto a banco, de roubo a banco, de estouro a banco, que é um modismo da criminalidade. Toda a nossa área territorial, ela é divisa com a Paraíba. Então, assim, graças a Deus e infelizmente pela Paraíba, no sentido de evitamos os estouro a banco aqui, mas aí acabaram ocorrendo nas áreas de divisa. Teve estouro a banco em Santa Terezinha, em Livramento, na área de Imaculada. Então, graças a Deus, a gente vem conseguindo conter essa criminalidade. Mas aí, meu Júlio, a gente se depara com outras situações. Eu diria até que culminou com a homenagem Dia do Soldado. Iniciamos agora um curso de cabo na área aqui de Serra Talhada, onde só da nossa unidade praticamente estão indo 14 soldados fazer o curso de cabo. Então, são 14 policiais militares que deixam a nossa área momentaneamente para serem fazer um curso, para serem promovidos, né? Então, no Dia do Soldado, tivemos aí o deslocamento desses 14 policiais que deixaram de estar trabalhando. E isso, consequentemente, acaba tendo que ser reduzido policiais de determinadas localidades. Mas, ao retornarem esses policiais, vamos novamente voltar a ativar. Mesmo assim, não deixamos de dar suporte a Iguaraci, a Jabitacá. Tivemos a festa de Jabitacá, onde tivemos um policiamento a contento, não tivemos aí nenhum registro de ocorrência naquela área. É como você falou, é um lençol curto. Isso aí, recentemente, segunda-feira passada, tivemos uma apresentação com o diretor regional da área, Coronel Rosemar, e mostramos justamente isso. Os quatro primeiros homicídios na região, geograficamente falando, ocorreu no norte da nossa área, do sertão do Pajeú. Intensificamos policiamento naquela área, que é Tuparetama, que era São José, que é... Posteriormente, esses homicídios passaram a ocorrer, eu vou chamar assim, do sul da nossa região, que pega a parte de Guaraci, que pega a parte de Tuparetama. Quer dizer, todas as vezes que a gente desloca um policiamento de uma área para outra, com o objetivo de reforçar, de intensificar, na tentativa de se evitar o homicídio, o lençol curto acaba descobrindo outra área e passa a ocorrer isso. Então, isso ficou bastante claro, mas a gente vai correndo atrás, buscando melhores resultados, para que a gente possa alcançar as metas e os índices estipulados pelo Pacto pela Vida.
Major, o senhor falou aí sobre uma modalidade de crime que, quando acontece, tem uma repercussão ampla em todo o Estado, que é a questão dos assaltos a bancos, nessa modalidade de estouro de caixas eletrônicos, né, que, graças a Deus, pelo menos na nossa região, faz um tempinho que não acontece. Nós tivemos até em áreas próximas ao Pajeú, mas não na área nem do 14º, nem do 23º Batalhão. Mas eu escuto, eventualmente, algumas pessoas preocupadas. Tem, quando estoura, quando acontece uma situação, como é que aconteceu, por exemplo, Itapetim, Santa Terezinha, pessoas aqui de Afogados ou dessa área mais próxima, preocupadas, com o receio de que isso um dia venha a acontecer aqui em Afogados. E eu sei que a criminalidade, ela também tem seu grau, digamos, tem também seu serviço de inteligência para analisar a rota de fuga, né? E a gente tem sempre um complicador nessas regiões de fronteira com a Paraíba. Daí eu lhe pergunto, qual a experiência que o senhor tem? O senhor acredita que Afogados tem o município de Afogados e a localização das agências geram um diferencial e uma dificuldade maior para a criminalidade, ou não está imune a um dia, que Deus nos livre, um tipo de ação dessa natureza?
Meu Júnior, a gente reconhece que a criminalidade, cada vez mais, ela vem se especializando. Tá certo? Eu diria a você que nas áreas bancárias aqui, tanto de Afogados como de São José do Egito, eles tentam de outra maneira. É o que a gente chama de um equipamentozinho que vulgarmente se apelidou de chupa-cabra. Eles tentam dessa forma, mas eu não posso dizer a você que estamos imunes. O que eu posso dizer é que a gente trabalha diuturnamente para que isso não ocorra. Recebemos informações, auxílio muitas vezes da Polícia Federal, da Polícia Civil, no sentido de obter informações que pode haver. E quando isso ocorre, a gente corre atrás do prejuízo, a gente tenta fazer com que isso não ocorra nessas áreas. Também reconheço que realmente a localização dessas agências, a localização do próprio município, torna-se uma barreira, torna-se um agente que dificulta que ocorra essa criminalidade. Mas a gente vem trabalhando de maneira que não ocorra, intensificando policiamento, intensificando rondas, intensificando abordagem a veículo, a moto, nessas proximidades dessas agências bancárias.
O dia de hoje, essa semana, está tendo boas, excelentes notícias, e também hoje, por exemplo, trouxe uma notícia que é ruim, porque isso cai na estatística, mesmo que se considerando que a polícia está tratando como um crime de queima de arquivo, quer dizer, de pessoa que já vinha envolvida na criminalidade, não que a gente não lamente, mas afirmando que era um crime, digamos, possível diante do histórico da pessoa que foi morta. Mas, de um lado, solidão com essa marca aí de 11 anos, praticamente sem homicídios. Uma reportagem especial que o Jornal do Comércio trouxe domingo, dizendo que é o único município que conseguiu atravessar a década inteira sem um homicídio sequer. Faz relação apenas a uma tentativa que depois se configurou em morte. Mas solidão saltou em 11 anos, né, sem notícia de, digamos, de morte matada, como diz a estatística. O Jornal do Comércio fez uma reportagem especial. Isso é bom para também, obviamente, para o policiamento, porque reflete essa região que nós temos, que é uma região das mais tranquilas do Estado, e também fruto do trabalho preventivo, essas coisas estão associadas, né? E, por outro lado, eu leio aqui que hoje faleceu um ex-presidiário na madrugada de hoje, em São José do Egito, de ontem para hoje, né, a morte do Jefferson Gabriel da Silva. É o senhor que, inclusive, conhece bem aquela região de São José do Egito, por questões de residência, inclusive. Queria que o senhor falasse dos dois episódios. Primeiro, solidão, trazer essa notícia positiva, e como é que a polícia está encarando esse homicídio registrado em São José do Egito.
É, Nil Júnior, a questão, eu fico até assim, muitas vezes, essa questão de 11 anos, uma década, né? De solidão sem homicídio, eu agradeço a Deus primeiramente, mas a gente diz assim, no nosso linguajar popular, a nível de quartel, a gente diz, meu Deus do céu, a gente não gosta nem de comentar, porque aí acontece.
Para
né?
não acontecer.
E, infelizmente, né? ocorreu isso, né? A gente vinha quase há 11 anos e acabou tendo aí uma tentativa que culminou com o homicídio. Mas eu diria que não é só solidão. Na nossa área, como um todo, nós temos a responsabilidade territorial de 12 municípios, onde a gente divide territorialmente por primeira, segunda e terceira companhia. Primeira na área de Afogados, onde temos aí Ingazeira e Quixaba praticamente sem homicídios registrados ao longo desses 2-3 anos. Uhum. É um homicídio e às vezes passa um ano sem ter homicídio. Quer dizer, são números realmente muito bons. Na área da segunda companhia, justamente Solidão, que passou praticamente mais de uma década sem homicídio, né? E na área da terceira companhia, área de São José, normalmente é Brejinho e Itapetim, né? Mais recentemente tivemos tanto um em Itapetim como um em Brejinho. Mas 2012, 2013, os índices são realmente muito, muito baixos. E eu digo a você, Nil Júnior, que em termos de estatística, a área nossa, responsabilidade por 12 municípios a nível de Estado, eu diria que no mês de agosto, o que a gente representa em termos de homicídio para o Estado equivale a 0,77%, ou seja, menos de 1% dos homicídios que ocorrem no Estado, ocorrem na nossa área, menos de 1%. Quando a gente traz esses números percentuais para o ano 2014, esses 12 municípios representam menos ainda. Ele representa 0,64, ou seja, quase 0,5% em relação ao número de homicídio que nós temos a nível de Estado. Quer dizer, é um referencial muito bom, muito bom. A nossa área realmente. Mais recentemente, a gente está tendo problema na área de São José do Egito. É uma área que normalmente tem tido mais homicídio, tem tido mais. Eu diria que assim, a droga, né, ela tem um fator muito forte nesses homicídios, e eu diria que muitas vezes um usuário de droga acaba entregando outro que é preso, e quando esse que foi preso é solto, ele acaba vindo matar o que denunciou ele. Uhum. Isso é o que mais ocorre naquela área. E assim, estatisticamente, nós temos trabalhado vendo que os homicídios que ocorrem na área de São José têm sido normalmente nas proximidades da boate do Binhas e na proximidade da boate do Bigode. Intensificamos. Policiais militares que foram para o curso de cabo, eles ainda estavam aqui trabalhando conosco, onde a gente ativou praticamente mais 2 guarnições naquela área noturna, e passamos aí a semana sem homicídio. Quando tivemos que apresentá-los no domingo praticamente para segunda, tivemos aí na madrugada um homicídio naquela área. Então a gente continua nessa luta, tentando reduzir cada vez mais os índices, né? 2012 foram 29, 2013 foram 25. Quer dizer, índice de homicídios que em algumas cidades do estado, o que ocorre aqui em um ano, lá ocorre em um mês. Temos várias cidades na região do sertão que muitas vezes isso ocorre, e a gente, graças a Deus, vem conseguindo reduzir. E é uma meta nossa, é uma busca nossa, reduzir mais ainda esses índices de homicídio. Mas infelizmente às vezes ocorre. A gente tem buscado uma melhoria. E como eu havia falado para você em abril sobre trabalho junto às entidades religiosas, praticamente hoje devem estar reunidos o que a gente chama de mediação de conflito. Uhum. É um grupo representado da Igreja Católica, que a semana passada tivemos uma reunião na terça-feira, chegamos a uma conclusão em termos de dinâmica de trabalho, enviamos para ele praticamente assim 250 casos de janeiro para cá, de situações onde vamos correr atrás, que eles vão avaliar, devem estar avaliando hoje, como é que podem nos ajudar nesses casos, quais são os casos que eles podem ajudar, verificar a questão de família, Maria da Penha, ocorrências envolvendo Maria da Penha, ocorrências envolvendo pai e filho, filho e pai, mãe, agressões físicas que poderiam combinar com homicídio. Então estamos juntos, buscando esse trabalho, junto à Igreja Católica, junto às igrejas evangélicas. Amanhã, com relação ao culto, praticamente a gente marca um início também voltado, né, nessa área. Existe um representante das igrejas evangélicas Ita, que a semana passada tivemos reunião com ela, e vamos praticamente também buscar essa dinâmica. Na prática, o que é que ocorre? Hoje está ocorrendo essa avaliação. Isso aí vai ser implantado só aqui? Não. A tendência é que seja implantado aqui em Afogados da Ingazeira, em São José do Egito, em Itapetim. Vamos buscar. Tivemos uma reunião com o apoio da Igreja Católica no sentido de o bispo. Ele nos proporcionou uma reunião com todos os padres, mostramos esse trabalho, mostramos a busca dessa parceria. Foi um trabalho muito bem recebido, muito bem aceito. E a gente vai buscar, junto às entidades religiosas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, abraçar essa ideia de buscar cada vez mais a redução desses homicídios.
A polícia tem buscado também, no trabalho aí coordenado, tem participação do capitão Ivaldo e de outros policiais militares, integração com comunidades que seriam, se não fossem acompanhadas, não tivessem um acompanhamento mais prático, teoricamente poderiam ser comunidades de risco. Bairros mais carentes, não só em Afogados, como em outras cidades. Como é que o senhor faz a avaliação? Que avaliação o senhor faz? De fato, esse trabalho tem conseguido minimizar os riscos de ocorrências, de incidentes?
Com certeza, Nil Júnior. O trabalho que vem sendo realizado, eu estou aqui conversando com você, mas não é o Major Barreto que realiza isso. Por trás, eu diria que ao lado, vamos dizer assim, tem toda uma assessoria. Temos o Major Clodoaldo, que é o subcomandante, temos três capitães que comandam as regionais, que eu diria que são as companhias, que temos aí o Capitão Ivaldo, o Capitão Antônio Carlos, o Capitão Mirelli, temos os tenentes que estão à frente, Tenente Edmilson, Tenente Reinaldo Brandão, são pessoas que estão fazendo, e as praças de uma forma geral. Tem várias, eu diria que Tenente Alberto Nunes, quer dizer, são vários policiais que estão se dedicando. Essa questão do policiamento comunitário, que é uma filosofia, o Capitão Ivaldo, ele vem se saindo muito bem. Temos aí, mais diretamente ligado, também junto ao Major, o Capitão Ivaldo, o Sargento Miguel.
Isso.
São pessoas que trabalham diuturnamente. E a realização desse trabalho é onde a gente vai identificando cada momento, cada dificuldade. Então, essa dificuldade da polícia chegar à porta do cidadão, fazer o acompanhamento, por exemplo, se hoje ocorrer alguma ameaça, alguma lesão corporal, alguma briga familiar, que é o que a gente chama de conflitos familiares, a polícia militar amanhã vai lá novamente a essa residência na tentativa de que não ocorra.
Você tá, meio esse trabalho de mediação mesmo de conflito que já é feito por outras esferas, né, comandante? Quer dizer, você tem um grupo aqui que mediu os conflitos e a própria polícia, quando ocorre um episódio desse, ela faz o acompanhamento do pós-fato, né?
Exato. Então, quando a gente chega, muitas vezes, do pós-fato, chega na residência do cidadão, às vezes a polícia não é bem recebida no sentido de... A gente até entende. A mulher apanhou do marido e no dia seguinte está aos amores novamente com ele, e muitas vezes a mulher chega e diz: olha, não vem aqui mais não, porque vocês estão afastando meu marido de vir em casa. O marido está com medo de vir porque a polícia está vindo. Então, diante de exemplos como esse, a gente foi buscar ajuda justamente das entidades religiosas, que são entidades que podem adentrar com mais facilidade as residências e buscar esse apoio religioso, esse apoio, bora dizer assim, espiritual, para que as famílias tenham mais fé, mais crença, que busquem na religião um apoio que muitas vezes é o que faz falta. Então a Polícia Militar vem buscando cada vez mais como fazer essa mediação de conflitos. Não só através da Polícia Militar, não só através, muitas vezes, do Poder Judiciário, mas também do lado religioso, do lado da Igreja Católica, das igrejas protestantes, evangélicas.
Que podem ajudar nisso. A gente está vendo que novas viaturas estão circulando aqui em Afogados e em outras cidades. Quantas viaturas nós recebemos e como estão sendo utilizadas, comandante?
Essas viaturas, Nil Júnior, eu diria a você que nós temos a mesma quantidade de frota. O governo do estado, ele mantém antigamente as viaturas eram patrimônio da Polícia Militar, hoje são viaturas locadas. Nós temos hoje praticamente que, eu diria que 95% da nossa frota, ela é locada. Hoje fazem parte quatro ou três locadoras, dependendo de algumas áreas. Na nossa área aqui, praticamente três locadoras. E é praticamente uma obrigação de renovação da frota a cada 2 anos. Antes nós tínhamos algumas viaturas tipo Fox, que estão sendo renovadas por viaturas Spin, que é uma viatura da Chevrolet, uma viatura maior. A parte eu diria que a parte de carga, ela é adaptada justamente para a parte de condução de meliantes. São viaturas mais novas, mais confortáveis. Foram distribuídas aqui na área de Afogados, que uma delas já vem caracterizada para o trabalho de patrulha do bairro. E as demais, elas fazem uma espécie de rodízio dependendo da necessidade. Recentemente, estamos utilizando uma na área de São José do Egito, na área de Guaraci e Itabira.
Eu queria saber do senhor como é que está, duas últimas questões. Uma, como o senhor falou em polícia comunitária, como é que está a orientação para esse trabalho de atendimento às demandas da comunidade, quando ela liga para a polícia, né, a questão, como é que tem se tratado a questão do tempo entre o contato e o atendimento? A gente sabe que diante do efetivo nem sempre é possível que imediatamente a polícia esteja, mas o mais rápido que ela estiver, mais provavelmente vai evitar um mal maior, uma complicação acerca de uma chamada por telefone. Como é que tem sido essa orientação, comandante?
Meu Júnior, a gente, graças a Deus, a gente tem acompanhado essa demanda, a busca da melhoria pela qualidade, e a gente observa que a demanda nossa aqui, em termos de atendimento e ocorrência, ela é muito boa. A gente, em menos de 5 minutos, praticamente, na nossa área aqui, central, Afogados da Engazeira, a guarnição chega em qualquer local. Quando não chega a guarnição propriamente dita, a GT, chega a ROCAM, dá o apoio necessário. Né? Em algumas outras localidades mais distantes, tipo Engazeira, recentemente tivemos uma ligação anônima informando que haviam dois elementos praticamente à noite na tentativa de aguardar uma pessoa para causar um homicídio. Quer dizer, praticamente em 10 minutos a guarnição chegou no local, os elementos foram presos, foram conduzidos à delegacia, não estavam portando arma de fogo, mas estavam portando arma branca, uma certa quantidade de droga. Quer dizer, mesmo em algumas localidades mais distantes, a polícia militar tem chegado a tempo de evitar alguns desfechos desagradáveis. Mas eu acredito que a busca pela melhora continua, né? Temos sempre aí a quantidade de viatura aqui na área de Afogados mais, que dá essa resposta, tempo de resposta muito boa, e nós não temos tido registro de queixas nesse aspecto. Uhum. Né?
Bom, e uma última questão, o senhor está acompanhando, a gente está falando aqui da questão do quantitativo de policiais, e o senhor deve estar acompanhando esse debate amplo na região sobre as cidades maiores e a necessidade, ou não, de municipalização do trânsito. Como comandante da polícia, que eventualmente também é chamada para muitas questões ligadas ao trânsito, como é que o senhor vê esse debate? O senhor é a favor que cidades como Afogados, São José já tem, mas há um questionamento lá sobre a efetividade no momento dessa municipalização, Tabira, Serra Talhada já não é da área do senhor. O senhor é a favor da municipalização do trânsito?
Júnior, todo o aparato que vier para proporcionar ao cidadão mais segurança, mais tranquilidade, melhoria, nós temos que ser favorável. Quer seja através da municipalização do trânsito ou não. Determinadas cidades, a municipalização do trânsito é um fator positivo. Em outras, às vezes, não ocorre, porque é uma questão muito, muito de gestão. Tem cidades que colocam a municipalização, mas não realizam as outras etapas da municipalização, que seria sinalização, orientação, a busca de orientação nas escolas, porque o trânsito em si não é algo que a polícia militar, a fiscalização, quer seja da polícia, quer seja da guarda municipal, ela é a última etapa, que é a etapa de repressão. É uma etapa que você vai estar tirando notificação, orientando o cidadão que está, conduzindo o cidadão que está dirigindo embriagado para uma delegacia. Então, essa etapa é a última etapa. E, normalmente, as pessoas só visualizam esta etapa. Então, sou favorável, mas que sejam realizada as outras etapas, por exemplo, a questão da educação do trânsito, a questão da sinalização, a questão de como, por exemplo, hoje a polícia é tido como, bora dizer assim, o carrasco em relação ao cidadão que vive na área rural e não porta habilitação e não usa capacete. Mas esse cidadão, ele passou por uma orientação, ele foi habilitado, ele teve uma educação, se houve uma intensificação de orientação
da importância do capacete, que ele tem que usar o capacete, não é para não levar uma multa. Ele tem que usar o capacete para salvar a vida dele. Então, vários casos você trafega nas rodovias estaduais aqui que seguem as cidades, você vê o cidadão com capacete, a mãe com capacete e uma criança no meio, uma criança de 5, 6, 5, sem capacete, ou seja, ele está dizendo ali que se ele cair, ele está salvo, mas o filho dele, né, bora dizer assim, que não está nem aí.
É verdade.
Quer dizer, está colocando a criança em risco. E esses dados, quando você vai para um hospital, você vê aí a área de saúde trazendo os números. E um acidente de trânsito desse, muitas vezes, tem traumatismo craniano, tem que colocar traumatismo em relação a braço, perna, que você tem que colocar, muitas vezes, platina, tem que colocar. Então, são procedimentos caríssimos. Aí as pessoas falam, não, moto é perigoso. Não, muitas vezes eu digo que não é a moto que é perigosa, porque ela sozinha, ela não sai do canto. A pessoa que está em cima, né? Exato, a pessoa que não é orientada, não é. Então o cidadão vai, senta num bar, se embriaga, pega a moto, causa aí alguns homicídios, que ele causa o dele, né? E o do o demais, que ele, o do garupa, e a pessoa acha que ainda assim a polícia está errada, porque, quer dizer, quantos casos a polícia não evitou de acidente, de morte em acidente, por ter detido aquele cidadão, por ter evitado que aquela família. Né? Recentemente em Tapetinho, um motociclista com garupa bateu de frente com um Fiat Uno, que esfarelou braço, corpo. Quer dizer, são situações que, traumáticas para a família, para a comunidade. São imagens fortes que são colocadas nos blogs da vida. Mas muitas vezes aí a pessoa diz, não, mas a polícia está... Aquela prisão, aquela detenção, aquele recolhimento da pessoa para uma delegacia, com certeza evitou ali um acidente trágico, um homicídio, né? Então, cabe aí, eu sou a favor, mas que haja a parte educativa, que haja a parte de orientação. Que busquem os municípios, de uma forma geral, em parceria com o DETRAN, buscar soluções, tipo, hoje já existe a carteira de habilitação gratuita, e por que não estender isso ao homem do campo, ao agricultor, a questão de débitos? O agricultor hoje trocou ali o seu jumento, por uma motoca que vai ali, que está atrasada. Então, como fazer o parcelamento desse débito, dessa dívida? Né? Um ano feito esse agora, 3 anos de seca, quer dizer, há algumas dificuldades que podem ser revistas e poderia ser, eu diria até que o quê? Perdoar determinadas dívidas em relação à regularização de determinados veículos. Então, são sugestões, são ideias que fiquem registradas para que o governo do estado, para que o município, para que os órgãos de apoio, polícia militar, polícia civil, bombeiro, porque o bombeiro muitas vezes ele é solicitado justamente nesses acidentes, resgates, para que fiquem registradas essas sugestões e para que a gente encontre caminhos que leve o trânsito a uma situação de paz. Porque hoje o trânsito mata mais do que essas guerras que estão ocorrendo aí no Oriente Médio.
É verdade. Eu quero agradecer aqui ao comandante Marco Antônio Barreto dos Santos, comandante, o Major Barreto, né, dizer mais uma vez que a celebração, como toda celebração, aberta à comunidade, né, para quem quiser também levar sua mensagem para os policiais militares, a missa em ação de graças acontece 19h hoje na Catedral e amanhã, no pátio da área integrada de segurança, teremos um culto evangélico às 19h. Por aqui, pessoas como a Maria Helena Magalhães, a Irene Nogueira, a Carla Gonçalves, a Ana Quitéria, todas parabenizando os policiais militares pelo dia de ontem e também por essas atividades, parabenizando o trabalho da Polícia Major. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição.
Nós é quem agradecemos, Nil Júnior, a oportunidade de vir aqui a público e parabenizarmos a todos os policiais que fazem parte aqui do 23º, de uma maneira especial, e a todos os policiais de uma forma geral. Muito obrigado.
Obrigado, parabéns aos policiais, mais uma vez. Final do debate de hoje. Daqui a pouco, mais informações no programa.